senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro Peste Negra Podcast de 2021. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais esse ano. Agora vamos falar sobre um assunto que muita gente já me pedido e agora finalmente eu vou tocar nesse assunto. Eu vou fazer uma pequena retrospectiva de como foi o meu 2020 e quando foi que eu finalmente despertei para os males da pornografia e como eu fiz para largar. Hoje é o primeiro dia de 2021, então eu basicamente estou há quase 9 meses longe deste mal. A última vez que eu consumi pornografia de fato foi em abril de 2020. E desde então eu tenho vencido esse mal, não foi uma luta fácil. Eu digo que abril porque eu comecei em março, mas eu tive uma recaída. Infelizmente não é algo que você consegue largar da noite para o dia, é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse podcast hoje. Mas vamos começar de onde foi o meu ponto de partida. Já sou cristão há muitos anos, só que como toda pessoa, digamos assim, normal, a gente tende a conhecer as coisas da vida por uma ótica que nos foi emprestada durante toda a nossa vida. Então a gente enxerga o mundo da forma que a gente aprende das pessoas que a gente conhece. No caso, pais, tios, parentes, amigos próximos, professores, etc. Então, para mim, a pornografia era algo normal, porque no começo, acho que a maioria das pessoas que teve o primeiro contato com a pornografia, através de uma Playboy herdada de algum tio, do pai, do avô, ou então até mesmo de alguma Playboy que você encontrou pela casa de alguém. Então, meu primeiro contato com a pornografia foi durante a infância e não foi tecnicamente com essa Playboy. Eu estava passando pela sala, não lembro se era na sala da minha casa ou na sala da casa de um tio meu. E eu acabei vendo algumas fitas VHS, umas fitas VHS pornográficas, e eu fui olhar aquela capa ali, então continha nudez, continha aquelas coisas lá de que tem os títulos pornô daquela época lá, as capas e tudo, e aquilo ali me despertou curiosidade. Então aquilo ali foi o meu primeiro contato direto com a pornografia. Depois disso aí, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo algumas coisas certas, algumas coisas erradas e, tocamos a vida aí. Fazendo um salto temporal, a gente chega na vida adulta pensando, bom, a pornografia é só o pornô de fato, é só a nudez de fato, e não é nada disso. A gente primeiro precisa entender que a pornografia é muito mais do que sexo explícito e nudez. Então eu demorei para assimilar o que era realmente pornografia. Então eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida, uma retrospectiva dos meus relacionamentos pessoais, dos meus relacionamentos afetivos, da forma como eu enxergava e como eu tratava as mulheres. Então a gente percebe que muito do nosso comportamento, nós homens, a gente herda por conta da normalidade, da normatização da pornografia na nossa vida. A gente não consegue enxergar a anormalidade da pornografia no nosso dia a dia, que foi uma coisa que eu demorei para assimilar. Então, foi algo que foi difícil de enxergar, demorei muitos anos para enxergar. Eu vou fazer 28 anos agora em 2021, então eu demorei 27 anos para conseguir enxergar o mal que isso causava. Então, no começo de 2020... eu comecei ali a ter os meus primeiros lampejos. Graças ao meu bom Deus, foi justamente por causa da minha fé. Então eu estava começando a consertar os meus caminhos, querer fazer as coisas certas. Então fui cortando algumas coisas da minha vida, fui cortando algumas relações com pessoas que atrasavam a minha vida, que me levavam para o mau caminho, que tentavam me desvencilhar da minha fé. Então eu cortei primeiro relações com essas pessoas e depois eu fui aprendendo muito mais. E aí, em fevereiro, eu assisti... 2019, mais ou menos, acho que o meu primeiro confronto foi por conta de uma declaração de um pastor chamado Anderson Silva, em que ele falava sobre os males da pornografia. Eu lembro que eu e meu amigo Flávio Garage, a gente estava comentando sobre isso e a gente era uníssono na mesma opinião naquela época. A gente estava dizendo que era nada a ver, que fazia parte, esse pastor tá falando besteira, estava exagerando demais. E quem diria que eu estaria dessa forma hoje, sendo uma das pessoas que mais toca nesse assunto, que alerta para os males da pornografia. Só Deus mesmo para fazer esse tipo de coisa. Mas eu lembro que esse foi o meu primeiro confronto, né? A primeira coisa que me confrontou diretamente sobre os males da pornografia. E a partir de fevereiro de 2020, eu comecei a estudar algumas coisas e percebi o que se tratava de propaganda. O meu TCC, quando eu concluí a minha faculdade em 2018, eu fiz sobre neurolinguística. E aí eu comecei a estudar lá sobre as funções da propaganda no psicológico da sociedade. Então, foi assim, a primeira luz que eu tive lá atrás para enxergar as coisas como eu enxergo hoje. Então, no começo de 2019, eu comecei a reparar no meu próprio comportamento, baseado no que eu vinha aprendendo na vida, no que eu vinha aprendendo nas propagandas da TV, da internet, da boca das outras pessoas, as formas como eu enxergava os aspectos da vida em todos os sentidos. E aí eu confrontei a mim mesmo e me perguntei: bom, tem algumas coisas aqui que eu preciso parar de fazer. E tem outras que eu preciso continuar. Onde é que eu preciso melhorar? Então eu fui começando a enxergar dessa forma. Até que eu vi um vídeo do Terry Crews, né, onde ele confessava que ele era um viciado em pornografia. E aí, como eu sou muito fã do trabalho dele, foi uma surpresa muito grande para mim. Porque como é que alguém tão famoso, tão rico, né, que tem mulher, né, tem filhos, tem família, ou poderia ter a mulher que ele quisesse, era um viciado em pornografia? Para mim, não me concebia a ideia de que uma pessoa como ele, sendo do jeito que ele é, tendo o que ele tem, poderia ser uma pessoa viciada em pornografia. E aí aquele vídeo me chamou muita atenção porque a forma com que ele descrevia as coisas que ele passava batia muito com o que eu sentia também quando eu consumia pornografia. Então aquilo ali começou a dar uma luz no meu cérebro e eu comecei a me perguntar: poxa vida, será que eu estou passando pela mesma coisa que ele também? E primeiro a gente fica naquele estado de negação, mas depois a gente começa a enxergar as coisas como elas são, e aí você acaba se confrontando com a sua própria consciência. Você tentando fazer o bem para si mesmo, tentando disfarçar que aquilo ali não é com você, mas se trata do seu comportamento, é o que está acontecendo dentro de você. E aí, depois daquele vídeo que foi muito impactante para mim, eu fui começar a ver outras coisas relacionadas a isso. Então, eu vi o vídeo de um professor numa universidade falando sobre os males da masturbação, os males da pornografia no psicológico. E aí eu decidi finalmente em março, eu falei: não, eu vou parar de uma vez com isso. Isso daí vai estar prejudicando o meu psicológico. Vou fazer um experimento, vamos ver o que que vai mudar na minha vida. Então, em março, comecinho de março, eu decidi cortar todos os meus contatos com a pornografia. Então, já evitava qualquer área onde eu tivesse passível de ser exposto a algum tipo de pornografia, de nudez, de sexo explícito, etc. Só que primeiro a gente pensa: ah, é muito fácil, eu largo quando eu quiser. Só que depois você percebe o quão normatizado é o consumo da pornografia. Se você evita certas áreas da internet para você não consumir, ela vem das áreas mais improváveis. Você recebe com muita normalidade pornografia no WhatsApp. e você decide se você assiste ou não. Só que por se tratar de uma rede social onde você conversa fraternalmente com outras pessoas, até mesmo com a sua família, tem muita gente que tem grupo de família. Às vezes até rola no grupo de família um gifzinho, um videozinho curto em forma de piada que contém pornografia. Então é algo que é tão normatizado hoje em dia que ninguém enxerga como um male. É apenas uma piada, é apenas uma gracinha, é apenas um videozinho inofensivo que não vai prejudicar ninguém. Só que a gente não percebe o quanto a nossa sociedade é doente para enxergar isso como, para enxergar isso de uma forma normal. Então, o que nós precisamos é, primeiramente, despertar para isso, que não é normal você receber pornografia no WhatsApp. A pornografia não é normal. Mas eu decidi parar em março, e aí eu parei de entrar em algumas contas, né, no Twitter. Eu sempre tinha alguém que colocava na minha timeline algum GIF pornográfico, algum vídeo pornô, e eu ficava ali consumindo aquilo, eu ficava assistindo. Às vezes eu entrava em sites, obviamente. E aí eu decidi parar com isso. Cada vez que aparecia um perfil desse na minha timeline, eu bloqueava, eu mutava, parei de entrar em sites definitivamente. Só que eu acabei tendo umas recaídas nesse início. Quando eu decidi parar, eu achei que seria fácil. Mas aí começou a passar o terceiro ou quarto dia, começou a me dar um negócio, tipo, nossa. Por que isso está acontecendo dentro de mim? Era o meu estado de negação, de que eu não era um viciado. Então, como eu não estava naquele mesmo estado do Terry Crews, então eu achava que eu não era um viciado. Só que o vício não se trata do quanto você consome, é do quanto é normal para você consumir pornografia. Muita gente é viciada em pornografia e não sabe, não entende que é um viciado. Porque não existe uma dosagem saudável para o consumo de pornografia. A pornografia é ruim do começo ao fim, desde o momento em que ela é produzida até o momento em que ela é compartilhada. Todo o caminho que a pornografia percorre para chegar aos olhos de alguém, ela percorreu um caminho em que muita coisa foi destruída. Vidas foram destruídas e outras vidas serão destruídas por conta do consumo de pornografia. Então, eu comecei no meu estado de negação e eu pensava assim: bom, não sou viciado, deve ser alguma coisa da minha cabeça. Então me dava aquele meio que um tique de ansiedade para querer consumir alguma coisa, ver se aparecia algum GIF na minha timeline do Twitter, ver se aparecia alguém em algum lugar para me mandar. E aí eu fui confrontado pelo WhatsApp, porque no WhatsApp a gente recebe essas coisas com tanta normalidade. Só que o meu WhatsApp ele tem um download automático desativado. E a minha curiosidade começava a me matar ali. Quando eu vi aquela silhueta ali e sabia que era um vídeo pornô, a curiosidade atiçava demais. Então eu ficava pensando assim: nossa, por que que eu tô tão atiçado em dar o play nesse vídeo? Eu não sou um viciado, por que que eu tô dessa forma? Foi aí então que eu fui percebendo o tipo de vício que existe, como a pornografia vicia as pessoas, na verdade. Porque ela quer que nós enxerguemos ela como normal no nosso dia a dia, e não é nada normal. Então, esse tique que me dava no momento que alguém compartilhava em algum grupo comigo no WhatsApp pornografia, eu ficava assim: pô, será que eu dou play? Será que eu não dou play? Acho que não tem nada a ver dar um playzinho, então eu vinha tendo essas recaídas. Só que eu acabei no final de março, eu vi uma matéria de tráfico internacional sexual infantil, onde muitos sites pornográficos estavam envolvidos, e o maior deles, o Pornhub. Então aquilo ali me causou um nojo, uma repulsa tão grande, que eu decidi lutar realmente contra mim mesmo. E aí eu falei: não, eu vou parar de uma vez. Então fui percorrendo todo esse caminho até que em abril eu parei definitivamente. Desde abril até o momento, eu nunca mais consumi material pornográfico, nem por WhatsApp, nem em sites, nem nada. Então, depois desse meu relato, eu vou dizer como foi que eu fiz para conseguir largar. A primeira coisa que eu fiz foi aceitar que o meu caso se tratava assim de um vício, porque o vício em pornografia se trata de enxergá-la como normal no dia a dia. Então, para mim, se a pornografia era normal no meu dia a dia, então eu era um viciado, porque pornografia não é normal. Então, o primeiro passo foi aceitar o que eu era. Então, a partir do momento que eu aceitei, eu falei: bom, a melhor forma de me desvencilhar disso é me afastar de tudo que vai me fornecer, porque a pornografia é a droga mais barata que existe, mais acessível também, porque além dela ser de graça na internet, ela está em todo canto, até nos mais improváveis. Você liga a TV, também tem pornografia. Qualquer coisa que envolva nudez, que envolva banalização do sexo, você está sendo exposto à pornografia, porque a pornografia, mais uma vez, eu vou sempre estar tocando nesse assunto. A pornografia é enxergá-la como normal, enxergar a objetificação de corpos como normal. Então, eu comecei a aceitar e eu fui tratando de me desvencilhar de todo local que poderia me expor a algum tipo de pornografia. Então, eu comecei a sair de grupos de WhatsApp que compartilhavam esse tipo de coisa. Fui pedindo para alguns amigos que compartilhavam comigo em particular para pararem. Parei de entrar em sites, bloqueei todos os tipos de conta que compartilhavam esse tipo de conteúdo nas redes sociais. Então, aí eu comecei a fazer a minha desintoxicação. Só que essa desintoxicação foi apenas um detalhe. É impossível você largar a pornografia sem a ajuda de Deus. De verdade, eu vou falar um negócio para vocês. É impossível. Porque só com as suas forças, só com o seu esforço, você não vai conseguir. Porque é algo que é inerente do ser humano. É algo muito atraente. Isso te atrai de todas as formas, de todos os lados. Então é muito difícil de você conseguir largar de uma vez. Então você precisa do auxílio divino. Então, eu comecei a pedir para que Deus afastasse de mim esse tipo de coisa, que me livrasse da tentação, e eu também fiz a minha parte, porque não adianta só ficar pedindo para Deus achando que Deus vai fazer. Não, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, eu fui para a desintoxicação. Eu me desvencilhei desses grupos, parei de entrar nesses sites, bloqueei esse tipo de conteúdo nas minhas redes sociais, e foi aí que eu comecei. Nas primeiras semanas foi muito difícil. Como eu tinha contado aqui, por conta das recaídas, isso daí sempre estava acontecendo. Então, eu sempre lembrava das minhas recaídas e falava: não, eu não posso retroceder, não posso olhar para trás agora. E aí você fica lutando contra isso o tempo todo, porque é uma luta intensa. Não é fácil você ver como normal consumir pornografia no WhatsApp, por exemplo. E de um dia para o outro você dizer: não, eu não vou mais baixar nenhum desses vídeos, porque eles vão continuar chegando. Por isso que o recomendável é sair desse tipo de grupo, pedir para esse tipo de amizade parar de compartilhar essas coisas com você, porque convenhamos, a pornografia no WhatsApp é tão normal que tem gente que recebe o vídeo, recebe ali aquele conteúdo em PDF, ele nem assistiu, ele só sai compartilhando no grupo da galera porque ele acha que alguém vai gostar. Então, no automático, as pessoas acabam contagiando umas às outras, acabam viciando umas às outras. Então, que tipo de mundo é esse que a gente está vivendo, não é verdade? Então, me desvencilhei desse tipo de coisa, foi o terceiro passo, né? Que foi me desintoxicar. Mas o primeiro grande passo foi pedir o auxílio divino, foi pedir para Deus, pedir forças para Deus para resistir. Porque não é fácil, é muito tentador, vem de todos os lados, vem dos lados mais improváveis, vem de quem você menos espera. Às vezes você tem uma amizade ali de muitos anos, uma pessoa que você considera muito, e aí você começa a abrir os olhos para os males da pornografia e vai compartilhar isso com essa pessoa, e essa pessoa acaba confrontando você, dizendo que nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e aí ela acaba por compartilhar isso com você. Para que você se cure dessa sua caretice, entre aspas, porque para ela não tem nada a ver. Então, a gente sempre tem que estar preparado para receber esse tipo de confronto. Mas a dica que eu dou aqui é, em primeiro lugar, busque forças em Deus. Então, ore, leia a Bíblia, procure uma igreja. De preferência, como eu sou protestante, eu vou indicar uma igreja bíblica. Procure uma igreja que seja bíblica. Não procure seitas neopentecostais. Procure uma igreja bíblica, uma igreja onde você tenha uma congregação em que você possa confiar ali de conversar com alguém, de falar sobre essas coisas. É sempre importante você procurar alguém para falar. Eu, infelizmente, não tive ninguém para falar, eu só falei para Deus e para mim mesmo. E eu só falei para as outras pessoas quando finalmente eu olhei em volta e disse: bom, já fazem alguns meses que eu parei de consumir, agora eu posso tentar ensinar outras pessoas a fazer o mesmo e por que fazer. Então, primeiramente, busque forças em Deus. Segundo, você deve se desvencilhar desse tipo de coisa. Saia de grupos de WhatsApp que compartilhem essas coisas, bloqueie esse tipo de perfil nas suas redes sociais. O Instagram é uma vitrine de sacanagem. Então, aquela abinha explorar ali, às vezes a sua aba explorar tá cheia de mulher de biquíni, de gente seminua. Então, você precisa desintoxicar aquela área ali. Se você não pode sair dessa rede social, se você não pode fechar o seu perfil, você pelo menos tem que dar um follow nesse tipo de coisa. Tem gente aí que segue aquelas gostosas de profissão. Uma dica que eu dou: dá um follow nessas mulheres. Depois você vai lá na sua aba explorar. Existe uma opção lá que é a não tenho interesse. Você vai nesse tipo de conteúdo, você pressiona e você coloca lá não tenho interesse. Toda vez que esse tipo de conteúdo aparecer na sua aba explorar do Instagram, você faz isso. Que aí o algoritmo da própria rede social vai entender que você não quer mais consumir esse tipo de coisa. E o último passo, a última dica que eu vou dar para vocês é: caso o caso de vocês seja muito grave, de vocês serem compulsivos, de vocês verem todo dia, de vocês não conseguirem mesmo largar, procurem ajuda de preferência de alguém cristão. Porque uma pessoa que não tem a mente cristã dificilmente vai enxergar a pornografia como o mal que ela deve ser enxergada. Tem gente que diz que a pornografia, existe uma dose saudável de consumo de pornografia. Isso não existe. Não existe uma dose saudável do consumo de crack, porque o consumo, a pornografia causa o mesmo dano cerebral que as drogas mais pesadas que existem no mercado. Isso não é balela, isso é um estudo. Nos podcasts anteriores, eu entrevistei um especialista, eu falei sobre uma matéria do Dr. Donald Hilton, do neurocirurgião. Então, tudo isso vocês podem pesquisar na internet sobre os males da pornografia. Então, pesquisem sobre isso, assistam os vídeos do Terry Crews, onde ele fala sobre isso, porque vocês vão entender, vocês vão se identificar. Se você está ouvindo isso, você tem esse vício ou você não sabe que tem, assista os vídeos do Terry Crews, ou se você passou por algumas coisas de que eu falei aqui, é melhor você começar a enxergar essas coisas com outra ótica. Então tenha em mente isso. E por fim, preserve-se. Não vá para esse tipo de lugar onde você vai ser exposto a esse tipo de coisa. Se afaste de pessoas que enxergam isso com normalidade e que confrontam você em relação a isso. Ficam dizendo nada a ver, ficam tentando fazer chacota. Se desvencilhe desse tipo de pessoa, porque gente hedonista não tem nada de bom para acrescentar na sua vida. Então, muito pelo contrário, em vez de você ser contaminado, contamine as outras pessoas para se desintoxicarem desta merda. Porque o vício em pornografia é absurdamente destrutivo para qualquer pessoa. Destrói suas relações interpessoais, destrói as suas relações afetivas. A sua ótica para as outras relações vira a pornografia, porque tudo que você aprende ali você quer levar para as suas relações. Então, o que que você aprende na pornografia? Você aprende que as pessoas são objetos, objetos descartáveis que você pode usar ao seu bel prazer da forma que você entender. E o pior de tudo, ela vai desencadear em você fetiches quase impossíveis de ser realizados. Eu vou deixar esse assunto para um outro podcast, para eu ter mais conteúdo. Esse daqui é só uma dica de como eu larguei a pornografia. O próximo podcast vocês podem esperar que eu vou trazer alguns depoimentos que eu recebi de algumas pessoas para vocês enxergarem o quão destrutiva é a pornografia. No mais, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e espero muito que vocês entrem comigo nessa. 2021 começa hoje, então nada melhor do que você começar 2021 largando vícios. Então, fica aqui a minha dica. Largue imediatamente a pornografia. Ela destrói o seu cérebro, te deixa broxa, ela destrói suas relações interpessoais e, principalmente, ela te afasta de Deus.
Go on with their life. They telling me shut up talking about it, like I should just talk about Christ. But the truth is, I started to doubt God. I started to question my purpose. I started to act out. I ain't gonna sign another autograph or give a fake smile. Doctors told me that my man died, I almost had a breakdown. So tell depression it can fly away. Tell my doubts that they can die today. I'ma catch me a wave, sail away, can't stop me now. Tell depression they can fly away. Tell my doubts that they can die today. I'ma catch me a wave, sail away, hey, can't stop me now.
All those feelings of depression and doubt, you gotta tell them go away. You gotta say it out the way and let them know, hey, you can't stop me now. Then you throw up both hands, wave bye. You sail away. Yeah, you gotta ride away. Let them know, ay, you can't stop me now.
Hey, hey. And recently I found a piece to be everything that I was meant to be. This my identity, this what he give to me, this what I made to be. My daddy's still on that crack, and he might never come back. But I still love the man, I don't judge the man, I could be on that track. I'm glad that Jesus ain't American, and that's the reason why I care again. People started praying for me, and the homies told me I was being arrogant. I quit popping them pills, and even though we get killed, I know that God got a greater plan for the death and blood that we spill. So tell depression it can fly away. Tell my doubts that they can die today. I'ma catch me a wave, sail away, can't stop me now. Tell depression it can fly away. Tell my doubts that they can die today. I'ma catch me a wave, sail away, hey, can't stop me now.
All those feelings of depression and doubt, you gotta tell them go away. You gotta say it out the way and let them know, hey, you can't stop me now. Then you throw up both hands, wave bye, and then you sail away. Yeah, you gotta ride away. Let them know, ay, you can't stop me now.